das notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 50 anos perdeu a vida na colisão entre dois automóveis. O alerta foi dado pelas 18h45 desta quinta-feira e centrou-se na A8, no concelho de Bom Barral, distrito de Leiria. Deste acidente, há ainda a lamentar ferimentos considerados ligeiros no outro envolvido. Uma das viaturas ainda ficou destruída por um incêndio que deflagrou após o violento embate. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. A Polícia de Segurança Pública de Tomar apreendeu uma reprodução de arma de fogo de calibre militar, tipo airsoft, a um segurança de um estabelecimento de diversão noturna situado na cidade Nabantina, no âmbito de uma investigação por ofensas à integridade física, crime de que aquele indivíduo, de 32 anos de idade, é suspeito, precisamente no exercício de funções. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em Leiria, confirma um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP, que adiantou também que o homem foi constituído e que está agora sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abel Bento, presidente da União de Tomar, recorreu às redes sociais para confirmar a sua saída, em definitivo, do histórico emblema nabantino, com uma publicação em que colocou a data de 2005, precisamente quando entrou para a direção, e a de 2024, o dirigente quis deixar claro que não irá mesmo continuar nessas funções, acrescentando que foi uma honra servir o União de Tomar. Já em entrevista à ERTE, Abel Bento reiterou que não irá voltar atrás nesta decisão, colocando o dia 7 de abril como a data limite da sua presidência. O ainda presidente disse mesmo que o seu tempo acabou e desafiou os críticos a ter a coragem de se chegarem à frente para fazer melhor do que esta direção.
Vou continuar até dia 7 de abril, que é o dia que é o término da época, e não me irei recandidatar de forma nenhuma. É uma decisão que já está tomada há muito tempo. Não me irei recandidatar. Iremos, tanto eu como da parte da direção da minha equipa, ninguém se quer também recandidatar, portanto, espero que seja também uma oportunidade para as pessoas que a única coisa que fazem é dizer mal e serem, enfim, como se diz na gíria popular, muitos papagaios que andam por aí, e que a única coisa que sabem fazer é dizer mal das pessoas, inclusive particularmente, dizer mal e criticar tudo e mais alguma coisa, para que essas pessoas que agora, desde de janeiro até março, e essa é a minha intenção clara, dar a oportunidade às pessoas para se organizarem, para poderem criar as suas listas, e em março se poderem apresentar a eleições, e continuar a gerir o clube e fazer uma clara demonstração de melhor de que quem cá esteve até agora. Até agora e final, até a final do como eu disse, até a final da época. Portanto, espero que essas pessoas que realmente, que, como eu disse, a única coisa que sabem fazer é dizer mal de tudo e de todos, que essas pessoas que tenham coragem, arranjem coragem, avancem.
Abel Bento voltou a lamentar que não haja apoio dos sócios e adeptos perante a presença da equipa de futebol sénior nos campeonatos nacionais, o que leva o dirigente a concluir que as pessoas entendem que o lugar do União do Tomar é nos distritais.
Eu chego também a uma conclusão muito simples. Acho que o clube, depois de ter atingido os campeonatos nacionais, que era o nosso grande objetivo, depois da recuperação financeira que fizemos do clube, era o nosso objetivo, era chegar novamente aos campeonatos nacionais, porque entendo que é ali que é o lugar do União de Tomar, e acabamos por chegar à conclusão que não sentimos apoio dos adeptos, não sentimos apoio dos sócios, chegamos à conclusão que realmente as pessoas acham que o lugar do União de Tomar é nos campeonatos distritais. Como eu não concordo com isso, portanto não me revejo nessa situação, chego à conclusão que provavelmente a pessoa a quem querem atacar é a minha pessoa. E por essa razão, acho que está na hora, e bem, de eu sair e dar lugar a gente nova, com novas ideias.
Belvente confirmou ainda que a Polícia de Segurança Pública proibiu a venda de bebidas alcoólicas no bar do clube, o que equivale à perda de uma receita na ordem dos 40 a 50 mil euros anuais. O dirigente fala em injustiça.
Tivemos, inclusive, a própria PSP que nos proibiu de vender, de vender bebidas alcoólicas no bar, que estamos a falar numa receita anual, se calhar, superior a 40 ou 50 mil euros por ano, que completamente arruma com o Neutemar. O Neutemar não consegue sobreviver sem aquela receita. Quando chegamos à conclusão que em todas as terras à volta de Tomar, todos os clubes vendem bebidas alcoólicas nos seus recintos esportivos, sejam eles das autarquias, sejam privados. Ora, o que é que acontece? Em Tomar é o único recinto esportivo onde a PSP tomou a decisão de proibir pura e simplesmente a venda de bebidas alcoólicas.
Abel Bento confirma a saída da presidência da União do Tomar no dia 7 de abril, diz que o seu tempo acabou e espera agora que os críticos tenham coragem e que se cheguem à frente.
Rádio R, informação.
João Miguel de Oliveira Capitolino, tenente-coronel de artilharia, é o novo comandante do estabelecimento prisional militar de Tomar, sucedendo ao tenente-coronel Rui Alvarinho, que esteve a dirigir a citada unidade desde junho de 2021. João Capitolino, de 45 anos, é natural de Abrantes e conta com cerca de duas décadas de serviço, com registro recente para as funções no Regimento de Apoio Militar de Emergência, estrutura situada precisamente na cidade abrantina. A tomada de posse foi presidida pelo tenente General João Pedro de Oliveira Ribeiro, no momento solene onde as forças em parada entoaram o hino nacional, a que se seguiu a assinatura do termo de tomada de posse e ainda a imposição das insígnias da unidade. A ERT marcou presença nesta cerimónia e registou, na altura, a intervenção do tenente-general João Pedro de Oliveira Ribeiro, que elogiou a EPM pela forma discreta, mas sempre com grande profissionalismo, com que cumpre a sua missão.
É uma honra e um prazer estar aqui hoje no estabelecimento prisional militar. Unidade que tem garantido, de forma discreta, mas sempre com grande profissionalismo, o cumprimento da sua missão, considerando aqueles que são os seus múltiplos vetores de atividade. Para além do rigor que é colocado no cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, importa salientar o esforço sistematicamente desenvolvido traduzido em medidas concretas que visam a permanente e atualizada formação dos seus elementos e a reintegração social dos reclusos à guarda deste estabelecimento. O estabelecimento prisional militar é também uma referência de respeito pelos direitos dos reclusos e da integral garantia da salvaguarda da dignidade humana. Esta dimensão humanista constitui o elemento diferenciador que caracteriza esta unidade e que, com base na defesa e promoção dos direitos humanos, traduz numa marca de qualidade distintiva do serviço aqui prestado. Orgulha-nos, pois, a determinação e a vontade de bem servir dos militares e civis que aqui prestam serviço, pela forma como têm cumprido a sua distinta missão.
João Capitolino é o novo comandante do estabelecimento prisional militar de Tomar. A vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, confirmou que o município reuniu recentemente com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, entidade a quem foi solicitada a elaboração de um protocolo que permita implementar uma gestão partilhada da Mata Nacional dos Sete Montes. Esta pretensão da autarquia nabantina não é nova e visa, na prática, agilizar também e aprofundar a intervenção que a Câmara já tem presentemente naquele espaço onde referiu a eleita do PS a funcionários em permanência.
Nós solicitámos uma reunião ICNF, estiveram presentes, ainda na altura da Sra. Presidente, pouco tempo antes dela sair. Foi solicitado um protocolo também nesse sentido de haver uma gestão partilhada na Mata Nacional dos Sete Montes, porque efetivamente a Câmara Municipal ao longo destes anos tem investido muito na Mata Nacional dos Sete Montes. Recordo-te que esta atual governação colocou ao serviço da Mata Nacional dos Sete Montes três funcionários em permanência na Mata Nacional dos Sete Montes para vigilância e também alguma manutenção da mesma. Já temos quatro, está-me aqui a recordar o Sr. Vereador, que está agora com o Pelouro. E, portanto, temos feito algum investimento também em obras e na manutenção deste espaço. bem certo é que o Espaço Mata Nacional dos Sete Montes é pertença do ICNF e tudo o que nós realizamos tem que haver uma autorização por parte dessa entidade. E, portanto, de forma a agilizar e de forma, uma vez que este património está no nosso território, também queremos ter aqui algum poder sobre o mesmo, porque também assim o exige, solicitámos esse protocolo e os mesmos ficaram de nos entregar uma proposta de protocolo, parceria desse espaço. Na altura, portanto, também o Sr. Vereador Hélder Henriques, que agora está com o Pelouro, irá certamente solicitar, uma vez que até à data não mandaram nada, irá certamente reforçar, mas reforço que também já enviámos um mail a reforçar esse, antes de eu sair, reforcei esse pedido desse protocolo, porque consideramos realmente importante haver essa gestão partilhada deste espaço.
Câmara de Tomar não desiste de tentar-se a partilha da gestão da Mata Nacional dos Sete Montes.
Rádio L, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a atribuição de um subsídio de 50 mil euros ao Centro de Assistência Social de Olalhas, entidade que tem em vista a obra de ampliação do lar, um investimento projetado para 1 milhão de euros. Esta instituição particular de solidariedade social, a única do concelho que conseguiu financiamento do programa PARES, já solicitou a ajuda da comunidade local e tem procurado realizar diversas iniciativas com o intuito de encontrar fundos que possam suportar este objetivo. A Câmara, a exemplo de outras situações, concedeu assim 50 mil euros, que só serão entregues quando as obras se iniciarem.
Como sabem, esta IPSS está bem em fase de... Aliás, teve na altura financiamento do programa PARES, foi aliás a única no concelho que teve financiamento deste programa de apoio às IPSS e neste caso concreto, portanto, acho que tem a valência do lar, e o que está em causa é a ampliação das atuais instalações e, portanto, também do número de utentes que a instituição hoje dispõe. E, portanto, a proposta é na linha daquilo que tem sido noutros casos. Ainda na última reunião tivemos aqui o caso de São Pedro, o apoio extraordinário de 50 mil euros à instituição, aqui com a ressalva de que sejam atribuídos apenas após o início, ou pelo menos quando estiver confirmado que as obras avançarão, porque neste momento ainda há alguma indefinição sobre isso.
Câmara de Tomar aprova apoio de 50 mil euros ao Centro de Assistência Social de Olalhas, que tem em vista a ampliação do lar.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar perdeu em Itália diante do Tricino por 4-2 em jogo da terceira jornada da Série C da Liga dos Campeões de Hockey em Patins. Os Leões estiveram aquém do que têm feito, em especial na primeira parte, mas não deixaram de enfrentar, olhos nos olhos, um adversário que no campeonato transalpino ainda não sabe o que é perder nesta época. Só que o Tricino foi mais eficaz e conquistou 3 pontos que lhe permitem, nesta altura, estar-se no primeiro lugar do grupo, a par do Futebol Clube do Porto, ambos com 6 pontos, mais 2 do que o Sporting de Tomar. Dia 25 de janeiro, em casa, a equipa de Nuno Lopes terá a hipótese para voltar a ultrapassar os italianos e tem valor para isso. Vamos então aos resultados desta Liga dos Campeões. Começamos pela Série C, terceira jornada, Leida 1, Porto 2 e Tricino 4, Sporting de Tomar 2. Na frente, Porto e Tricino, ambos com 6 pontos, terceiro Sporting de Tomar com 4, quarto e último, o Leida com 1 ponto. Já na Série A, Barcelona 3, Hockey de Barcelos 1, Hockey Forte 4, Liceu da Corunha 2. Na frente, Barcelona 9 pontos, segundo Hockey de Barcelos com 6, terceiro o Hockey Forte com 3, quarto Liceu da Corunha, que ainda não pontuou. Na Série B, Sporting 2, Calafel 2 e Benfica 4, Reus 2. Na frente, Benfica 6 pontos, segundo Sporting de Calafel com 4, quarto e último o Reus, que ainda não pontuou. Finalmente, na Série D, Amatori Lodi 2, Oliveirense 3 e Valongo 4, Santomer 1. Na frente, Oliveirense 9 pontos, segundo Valongo com 4, terceiro Santomer com 3 pontos, 4, Amatori Lodi com 1 ponto. Um jovem de 21 anos foi detido em Almeirim pela Guarda Nacional Republicana, indiciado de tráfico de droga. Assim aconteceu, foi em flagrante, na localidade de Tapada, no âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade, à altura em que os militares da GNR fiscalizaram um veículo, tendo de imediato sentido um forte odor a produto estupefaciente. No no seguimento da ação, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor e uma busca sumária ao veículo, verificando-se que o suspeito estava na posse de droga, motivo que levou à sua detenção e à apreensão de 200 doses de haxixe, 16 de liamba e 2 telemóveis. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia hoje com Bruno Graça.
Com a entrada do ano novo, todas as dificuldades que infernizavam a vida da maioria dos portugueses se mantiveram. Novos aumentos nos preços de bens e serviços essenciais fizeram-se sentir de imediato, engolindo por completo os insuficientes aumentos de salários, pensões e reformas. Os serviços públicos veem em cada dia que passa as suas capacidades mais reduzidas para darem resposta às necessidades das populações. Podíamos refletir sobre os problemas que corroem a escola pública ou sobre os problemas da habitação, sobre a fatura da água que não para de aumentar, ou sobre o aumento do preço do pão, da luz, dos transportes, das telecomunicações. Mas hoje, quando o bloco de partos e a urgência de ginecologia ou obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo passa a fechar, de acordo com a informação pública dada pelos responsáveis do Centro Hospitalar, durante 3 dias, das 9 horas de sexta às 9 horas de segunda, quinzenalmente, até final de março, quando a urgência de pediatria da Unidade Hospitalar de Torres Novas volta a estar encerrada este fim de semana, quando a urgência básica do Hospital de Tomar esteve encerrado sem aviso público prévio durante a noite do dia 4 e manhã do dia 5 de janeiro, quando a população da Freguesia de Peialvo é informada que afinal só haverá médico na extensão de saúde Carrazese no final de abril, mais um ano sem médico na freguesia, optamos por trazer à reflexão de hoje os cuidados de saúde que é urgente defender. Os senhores do negócio da doença não dão tréguas no seu objetivo de destruir o Serviço Nacional de Saúde e o governo, agora dito de gestão, cúmplice e comprometido, continua a manter a desastrosa política que, suportado na sua maioria parlamentar, vinha implementando e recusa tomar medidas que abram um outro e novo caminho que permita que se cumpra o direito à saúde tal como é previsto na nossa Constituição. Em 10 de março realizar-se-ão eleições para eleger 230 deputados que passarão a integrar a nova composição da Assembleia da República. Os eleitores do Círculo Eleitoral de Santarém elegem 9 desses deputados. E são esses deputados, e só esses, que os eleitores do distrito vão eleger. Esta é uma oportunidade para a população portuguesa fazer ouvir a sua voz e exigir medidas concretas que permitam começar a serem resolvidos os problemas com que se debate. Por iniciativa da CDU, no próximo dia 20 de janeiro, de sábado a 8 dias, realiza-se uma sessão de debate público sobre o Serviço Nacional de Saúde, proposta para a sua defesa. Esse debate público ocorre no edifício da Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais, a partir das 17h30, e nele participa Bernardino Soares, candidato da CDU a deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Esta é uma excelente oportunidade para os eleitores de Tomar questionarem e refletirem sobre as propostas que o candidato da CDU pelo Círculo Eleitoral de Santarém se propõe a apresentarem no Parlamento para defender o Serviço Nacional de Saúde. Será importante que idênticas iniciativas ocorram por parte de outras candidaturas.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.